Todo mundo está afim de fazer o padrão, o resultado é uma penetração muito maior. Todos vão passar. assim, permitir até a evolução do padrão e compartilhar as especificações de código e tal, aquela coisa genética ou não, assim. Mas é, isso não tem que ficar melhor para todo mundo. Eu pensei, pô, essa é uma abordagem legal para uma palestra, né? Mas não vai dar certo. Porque ela vai cruzar muito rápido, né? Eu não tenho trocadilhos suficientes para fazer a respeito desse tema. Então eu falei, não, peraí, vamos começar de novo. Deixa eu entender primeiro com quem que eu estou falando aqui. Porque quem é aquele desenvolvedor de software? Quem é que é o usuário? Porque, assim... É o usuário de drogas. É uma dependência de cafeína. É uma droga. Nos dois sentidos. Né? Assim, eu estou aqui tomando menos café do que eu estou acostumado, a dor de cabeça. É uma síndrome de abstinência mesmo. Né? Agora, claro, tem o usuário de software também. Né? E tem tem traficantes. Né? Tem aquele cara que fala, não, põe só um pouquinho de software privativo que não tem problema. quem pratica sexo aqui? Tem o pessoal que prefere a prática solitária. Tem aqueles que praticam em redes sociais, né? Tem várias modalidades, tem, além da individual, é solo, tem em dupla, tem por equipe. Tem no mesmo de quatro, aí pode ter bastão ou não, depende. Mas, tem gente que pratica. Quem já quer produzir o quê? Você pega um programa, um software livre, você vai lá e faz uma cópia dele, você está reproduzindo. Né? Então, agora, claro, tem outro sentido de reprodução, nem sei se eu explicar, se vocês entenderam, mas tem gente que pratica sexo com barreiras, né? Para evitar a reprodução. E também tem gente que faz isso por razões religiosas. Não estou discutindo o mérito disso, tá? não quero ficar. Agora, o que eu quero criticar é uma outra religião. É aquela que diz que não pode copiar software, porque é pecado. Né? Então, que coloca barreiras. Né? Sei lá, tem tantos tipos de barreiras que nem vem ao caso. Mas eu acho um absurdo. Essa religião é crítica. E as trincheiras entre o bem e o mal? Né? Que é disso que eu quero falar. Sexo e drogas é só para ficar um montão de gente aqui, né? De um outro mal, que é excesso de honestidade. Né? Então eu falo coisas que eu não devia falar. Mas vamos lá. Entre o bem e o mal. O software privativo, aquele que te priva de quaisquer das quatro liberdades essenciais, né? De executar o software para qualquer propósito, de estudar o código fonte, adaptar ele para que o programa faça aquilo que você quer, de fazer cópias do programa e entregar essas cópias para quem você quiser, e de melhorar o programa e contribuir com a sociedade distribuindo suas melhorias, né? Se ele te priva de qualquer uma dessas liberdades, ele está fazendo mal para você e para toda a sociedade. Então, o software privativo não é legal. E o software livre? Será que a gente pode afirmar que o software livre é sempre algo do bem? Eu não sei, eu tenho um monte de perguntas para fazer um tempo, posso. Por exemplo, alguém pode usar o software livre para provocar, para fazer mal para outra pessoa. É possível isso. Então eu não estou aqui afirmando, não, o software livre está do lado de. Está de um lado da trincheira e o software privativo está do outro. Não. Tá? O software privativo faz mal. O software livre, ele não faz mal, mas é possível fazer mal com o software livre. Aí tem, né, tem outro assunto, as drogas. Né? As drogas podem ser os remédios que a gente toma para se curar de doença. Podem ser as drogas que são perfeitamente legais, como o pessoal sai para tomar cerveja depois do físico ou durante o físico. E é legal, até um certo ponto. Né?
depois de um certo ponto, até um remédio faz mal. Se você toma um remédio para uma, sei lá, se você tem hipertensão, e você toma um remédio para aumentar a tensão, a pressão sanguínea, vai ser pior. Mas tem gente que precisa aumentar a pressão sanguínea. Então, não está claro de que lado da trincheira essas coisas estão. Os narcóticos, eu acho que talvez, eu não sei bem o que é, qual a definição de narcótico, tem algumas drogas que talvez sejam ou não e que façam mal ou não. Então, mas eu acho que tem um certo consenso aí de que tem alguma droga que fazem mal mesmo, pronto. Mas tem outras que funcionam. Aí o cara vai ao médico, né? Porque enfim, ele está sentindo umas coisas esquisitas. Então o médico fala, você está hipertenso. E aí tem duas possibilidades. Eu posso prescrever uma medicação para você, ou eu posso seguir o conselho do Ministério da Saúde. Pratique sexo. Né? Claro, você tem essa segunda opção. Né? E vai para casa, conta para a esposa. Aí vai lá se arrumar, toma um banho, sai, fica todo cheiroso, a esposa põe aquela melhor lingerie, deita na cama, quando ele sai do banheiro, ele vê aqui e fala, pô, mulher, remédio caseiro não, né? E eu acho que ele não estava pensando em automedicação. A verdade é que sexo é bom pra caramba. Eu não sei se você sabe como você estava pensando que ia terminar isso aqui, mas eu acho que seria um machismo, né? É isso que talvez vocês estejam pensando. Porque não é só pro homem que é bom, é pra mulher também. Mas não sei. Bom. Quem aqui acha que não é bom? É menos de metade. Cada um tem as suas preferências, cada um tem a sua orientação, cada um tem. Não tem nada errado com isso, né? Mas, enfim, cada um pode escolher o que gosta e o que não gosta. Normal. Tem o caso dos soldados que estavam lá na trincheira, dois soldados, homens. Aí um deles estava meio apertado, assim, precisando de um banheiro, né? Não podia sair da trincheira. Então ele chegou lá num cantinho, né, abriu para ele e estava se aliviando, uma cobra. Né, ali, né? Pior, sempre tem essas coisas inusitadas, né? Aquele cenário. Não, ele fica na frente do cenário. Mas tá lá, na piada. Então aí o cara levou a picada e falou pro companheiro soldado: meu, pega o rádio, liga pro médico, vê o que a gente pode fazer. Essa cobra é venenosa. O cara pegou o rádio, né? Ah, doutor, o meu companheiro aqui foi picado por uma cobra venenosa. O que a gente faz? Você faz o seguinte: você segura bem firme perto do lugar da picada para o sangue não circular, para não espalhar o veneno. Aí você chupa o veneno. É sacanagem. Não, é isso mesmo que você tem que fazer para o seu amigo não morrer. O que ele falou? Ele falou que você vai morrer. A gente fala que sacanagem com uma conotação negativa. É, pô, sacanagem é bom, não é? É meio contraditório, eu acho. Mas enfim, tem uma conotação, né, do sexo imposto, né? Isso, é disso que originalmente eu acho que se fala de sacanagem. Mas aí não é sexo, aí é estupro, né? É uma coisa muito mais chata. Mas vamos falar de relações consensuais que são mais gostosas. Os três pescadores estão lá no barco, falando, cada um contando como é que convenceu a esposa a liberar ele no fim de semana para ir pescar. Ela falou: pô, eu tenho um anel de diamante para minha esposa. Ela falou: ah, pode ir pescar. Outro, eu troquei o carro na minha esposa, né? E o terceiro falou assim: eu acordei às 3:30 da manhã e falei,
sexo ou pescaria?
Aí eu respeitei a opção dela. Mas, enfim, isso é consenso. Quando um não quer, dois não se pegam, né? Isso é uma relação consensual. Agora, tem aquela outra, a menina que chega em casa e fala: mãe, foi estuprada. Nossa, minha filha, quando foi, irmão? Foi segunda e quarta, a gente combinou amanhã à noite. Ela não entendeu direito, né? Não é estupro isso, né? Ela concordou. Mas será que se ela tivesse dito não, né, na hora, o cara estava aquecido, vamos dizer assim, e ela fala, pô, não tô afim, eu tô com dor de cabeça. Será que para, né? Será que ele ia respeitar isso ou será que ela seria estuprada? Você peça, né? Esse negócio de parar quando quiser. Você vai compartilhar com a gente?
Você fez uma pausa pra isso, você emocionou.
Eu também, eu sou muito emotivo mesmo, né? Ai, gente, eu nem consigo mais. Esse negócio é que a gente para quando quiser ou não, né? Essa é uma dúvida importante. Mas é uma dúvida importante também no caso do software. Né? Porque quantas pessoas já tentaram abandonar o software privativo e não conseguiram? Né? Não estou querendo dizer que software privativo é estupro, não é assim. Não é assim tão simples. Né? É outra dimensão, é outra ordem de grandeza de mal. Tá? Mas é um mal. É um mal e tem mecanismos parecidos de controle, de imposição do desejo de um sobre a liberdade do outro. Que é, eu acho muito feio. Agora, tem gente que fala, não, mas eu uso o privativo porque eu gosto, porque eu acho legal, porque é bacana e tal, né? Eu acho uma espécie de prostituição reversa, né? Uma pessoa que se prostitui, ela está vendendo, ou alugando, seria mais adequado, o corpo dela, né, trocando isso por dinheiro. Não sei se tem algo de errado com isso. Mas eu acho muito engraçado, né, que a pessoa se sujeita aos desejos do outro para receber algo em troca. Mas no caso do software privativo, a pessoa paga para fazer sacanagem com ela. Eu só consigo concluir que é uma decisão que não foi muito bem informada. Que a pessoa que decidiu isso não pensou direito sobre o assunto, ou foi enganada, assim como é impossível falar em futebol e craque sem pensar no Maradona, é muito difícil a gente pensar em pedofilia não lembrar do Michael Jackson, a mais que ele morreu durante o físico do ano passado. Que Deus o tem. E por sinal, ele chegou no céu, né? Cadê o menino de Jesus? A Madonna já levou. É claro que pedofilia é uma coisa extremamente triste. Eu espero que isso não tenha acontecido com nenhum de vocês. Eu infelizmente tenho um caso conhecido suspeito de pedofilia e é uma coisa que me dói muito. Na verdade, foi por isso que comecei a estudar esse assunto e caí nessa palestra ridícula sobre pedofilia. Mas é um caso de abuso, claro, tem alguém que entende uma coisa, que sabe uma coisa, que tem uma intenção que não é exatamente nobre,
E alguém que não sabe o que está acontecendo e que, sei lá, às vezes quer agradar, às vezes recebe um presentinho e acha que está se dando bem na situação. Né? Às vezes tem casos, né? Entrevistei alguns especialistas, tem casos de crianças que de fato entram nessa procurando atenção, mas são tão carentes que estão atrás de atenção. Então é muito, muito, muito pesado, muito duro isso. Mas, de novo, quem se sujeita a isso, né, é uma vítima. Que por mais que ache que não é, né, por mais que não entenda que não é uma vítima, é uma vítima. E se ela decide entrar numa relação como essa, se é que ela tem a vacina na mão dela, isso não era uma piada. Se é que ela tem a decisão, se ela decidir ir nesse caminho, é porque ela não entende o que está acontecendo. E é o que eu acho, é um processo vagamente familiar, vagamente parecido com a decisão de usar salto afirmativo. Assim, a pessoa pode achar que está se dando bem. Ela pode achar que está ganhando um presentinho legal que ela valoriza muito, sem entender que ela está perdendo. Sem ter a compreensão maior do que está acontecendo, de como estão abusando dela. E o agressor, tanto no caso, né, no caso da pedofilia em particular, alguns especialistas com quem eu falei dizem que não é um interesse sexual. O interesse sexual você vai ter com um adulto. O interesse é o controle, é o poder. É isso que o pedófilo atuante busca. E ele busca mais. Ele quer mais controle. Ele quer decidir mais a vida do outro. Ele quer sentir o poder. E por alguma razão eu devo do Steve Jobs nessa hora. Então, não estou querendo dizer que o cara é pervertido, mas é perverso. Né? É uma coisa de eu quero controlar vocês, eu não, né? Eu vou ver aqui no caso. Então, eu acho que não é legal, né? Eu acho que não devia ser legal, nos dois sentidos. Né? E, bom, sei lá, para coisas para a gente pensar. Ah, vamos falar também de droga, né? Porque só sexo também não dá, né? A gente cansa. Já que a gente parou no céu na última, o Jesus estava muito preocupado com o problema das drogas, não sei. Estava muito consumo de uma porção de drogas entorpecentes, uma coisa fazendo mal para as pessoas. Falavam, vamos estudar esse problema e vamos tentar resolver. Então ele pediu para os apóstolos que estavam lá irem para a terra e trazerem amostras para eles poderem estudar o problema. Daí eu vi o batismo na porta, quem é? É João, mestre. Ele disse, João, o que você trouxe? Eu trouxe cocaína, mestre. Daí eu pulo outro batismo na porta. É Mateus, mestre. O que você trouxe, Mateus? Eu trouxe heroína, mestre. Pedro, o que você trouxe? Eu trouxe crack, mestre. Quem é? É Judas. O que você trouxe?
Polícia Federal, todo mundo com a mão na parede.
Eu sabia, eu já falava muito da história da primeira grátis, né? Quem aqui não ouviu falar do caso da Microsoft processando o Seth Amadeu? Ele deu uma entrevista para a Carta Capital, revista Carta Capital, em que ele comparava o modelo de negócio da Microsoft com o modelo de traficante, né? Da primeira grátis, o cara fica dependente, é isso mesmo. Isso não foi uma coisa que ele inventou, isso foi uma coisa que Bill Gates falou em 91. né? Deixa os chineses ficarem independentes, aí. Não, não, 98, não tenho certeza. Deixa eles ficarem independentes, aí depois a gente dá um jeito de cobrar deles.
É o modelo de negócio do traficante.
Sérgio Amadeu falou isso na entrevista. O Microsoft processou por causa de informação. Aí, não tinha idêntica, não tinha nada parecido com os microblogs na época, mas se espalhou pela internet e a Microsoft retirou o processo, porque afinal o problema de informação é só quando não é verdade. Mas a primeira grade está lá, né? Está cheia de universidade aí.
Achei o Office 2010 pensando 60 dias grátis.
60 dias grátis, só para 2010. Quem quiser aí, já sabe como sobrecarregar a rede deles. Essa é grande pra caramba, né? Tá, então. Cheio de universidade por aí, escola, telecentro, que os caras chegam lá. Então, a gente dá tudo de graça para vocês. Depois a gente vê. É assim. Agora, aí a gente pensa, pô, mas o cara que entra numa dessas, ele tá agindo de maneira consciente, ele sabe o que ele tá fazendo, ele pode saber no nível racional, né? A cabeça da gente tem níveis de abstração aí, sei lá, não sou especialista, mas o pessoal com quem eu falei diz, ó, tem um nível racional em que você justifica o que o seu nível de desejo pede. É mais ou menos assim que funciona. Então, o racional é uma coisa que ele pode... Tem uns termos lá, ego e viver, não sei o que, não tem nada disso, tá? Mas o lance é que tem um núcleo de desejo, né, no cérebro, e tem uma outra parte que bom, vamos ver como é que a gente encaixa isso dentro do que a moral da sociedade aceita. No momento que o cara entra numa dessas, por razões sociais, né, tá lá o amigo fumando, ou tá lá o amigo, sei lá, cheirando, enxertando, eu não sei. Graças a Deus eu não tenho experiência nenhuma com essas coisas. Mas o cara, será que ele sabe no que ele está se metendo? Será que ele entende que a partir dali as decisões dele vão ser distorcidas pelo efeito da droga? Né, vai alterar o funcionamento do cérebro dele? De modo que ele, as decisões dele podem ser tão pouco embasadas quanto as decisões de uma vítima de pedofilia. Então, o cara, a partir dali, a decisão dele está influenciada por um poder que controla ou ela. Então, é consciente isso? Será? Até que ponto é bacana, é legal a pessoa abrir mão do controle? A gente, por exemplo, não pode dirigir depois de beber uma certa quantidade de álcool. Por quê? Porque você perde o controle. Você começa a fazer besteira e não percebe. Né? Então, até que ponto a gente tinha que pensar melhor nessas coisas antes de fazer? E ainda mais que o tratamento é traumático. Eu, dois dias tomando menos café do que eu estou acostumado, dá dor de cabeça, dá um sono infernal. Por quê? Porque é dependência mesmo. Eu sou viciado em cafeína, mas o organismo da gente produz. Então, no momento que você não consome por dois ou três dias, o organismo volta a produzir e a situação se normaliza. Tá? Mas outras drogas não funcionam assim. É traumático e é tolerável, não é três dias. Aí, de novo, para quando quiser. É diferente. O núcleo de prazer, o núcleo de desejo, é o mesmo. É o mesmo falar, eu quero esse software bonitinho, eu quero o prazer que essa droga me traz, eu quero esse controle sobre uma criança. É a mesma parte do cérebro. É duro, é horrível isso, mas é assim, a gente é assim.
A distorção na forma de pensar também.
A distorção na forma de pensar também é assim.
Eu vou parar com a história.
legal. Ou triste. Na verdade, eu não sei nem se está concordando ou discordando, mas obrigado por começar. Ele está concordando, obrigado. Não, eu estava falando a verdade, eu estava apavorado para apresentar isso aqui. Eu estava apavorado, eu estava contigo. Né? Porque é difícil, é um monte de tema delicado pra caramba, né? Então, pessoal, tentando ser engraçado sem conseguir, né? eu tinha pesadelos ótimos a respeito. Mas não, não vou contar. Mas aí tem o lance da impotência, não é? Não é nem aquela que eu brinquei na palestra do trabalho, que é dois anos atrás, né, que o cara que fuma muito, aí o sistema dele não salve mais, tá? Tem isso. Mas a impotência é que eu queria fazer uma coisa e eu não consigo, né? Eu queria parar de fumar, eu queria parar de beber, né? Tem gente que tem dependência química, mesmo, não é dependência química, é um outro fenômeno parecido. Tem gente que, enfim, fica dependente de uma porção de coisas, de comportamentos, né? Tem compulsões. E aí tem a sacanagem do traficante, né? O cara que está lá de olho, procurando a vítima, é um predador, procurando pessoas vulneráveis, para oferecer a primeira grátis, para ver quando o cara está vulnerável e oferecer mais uma, faz só um pouquinho hoje, aí depois não paga, né? Aquelas coisas. Então é horrível, mas é parecido. É horrivelmente parecido. Olha o que aí, gente! Veio o cara que veio para libertar, né? As vítimas da sacanagem indesejada. Ficou bem na hora, até parece que a gente combinou. Que legal! Sexo ao vivo aqui, meu de liberar as vítimas dessa sacanagem indesejada, que é a imposição dos desejos de um traficante, pedófilo de software, né? Sobre os usuários, as vítimas. Eu quero resgatar aí a ideia de portabilidade. Eu já falei bastante de portabilidade aqui no FIS e todas as oportunidades que eu tive, porque eu estou lançando uma campanha mesmo pela portabilidade só. Não no sentido de, eu consigo fazer e rodar tanto nesse computador aqui, quanto nesse aqui, um processador ARM, um processador MIT, né, eu consigo fazer só o pedido e rodar nisso. Não é essa portabilidade que eu estou falando. Estou falando aquela portabilidade que nem no telefone. Você tem um número de telefone, você leva para outro prestador de serviço sem perder nada. Você tem um plano de saúde, você leva para outro prestador de serviço sem carência. Você tem uma dívida, você leva para outro agente financeiro que te oferece uma condição melhor, sem perder nada. Você tem, mais que presidência, plano de presidência. Você leva para outro banco, sem perder nada. Aí tem gente que se envolve, fala, quero portabilidade conjugal, quero portabilidade da religião. Mas acho que a portabilidade software não é uma empolgação. É uma ideia da qual a gente tem falado, sem chamar de portabilidade, desde 83. Algumas pessoas antes, até, sem chamar de software livre também. Mas, pô, pensa bem, né? Quatro liberdades. A liberdade de execução software para aquilo que você quiser. a liberdade de adaptar, de estudar o código fonte, por exemplo, estudar o código fonte, e adaptar para que ele faça aquilo que você quer. A liberdade de distribuir cópias da software do jeito que você recebeu. Aí você recebe isso e passa para um outro prestador de serviço. A liberdade de melhorar o software e distribuir as melhorias de volta para você. Então, com as quatro liberdades, o software é portável, no sentido de você poder trocar de prestador de serviço. Claro, se você quiser prestar o próprio serviço, beleza. Então, essa ideia de liberdade de software, de portabilidade de software, que eu queria que a gente começasse a acelerar. Porque até aprovar uma lei que garanta esse direito dos usuários, esse direito humano, né, esse direito do consumidor de software, consumidor de software, talvez, demora, tem chão. Então a gente precisa começar desde já a falar sobre isso. A falar, ó, tem eleição agora, vamos começar a plantar sementinha, vamos começar a falar com o pessoal. Porque não vai acontecer amanhã, a gente está falando de forma de direito autoral agora, quer dizer, vai estar começando. Então tem chão, mas eu acho que vale a pena a gente manter isso em mente, vale a pena a gente pensar em termos de portabilidade que todo mundo entende. É, o pessoal fala, ah, ninguém liga para a liberdade, mas você fala de portabilidade, o cara está falando lá de vértices das algemas na televisão. Né? Tira o gesso, essas coisas. A gente entende isso, a gente se relaciona com isso. Isso faz sentido lá embaixo. Então vamos trocar essas ideias aí, vamos adotar essas ideias e passar para frente. Essa apresentação está disponível na minha página, o endereço está aqui. Vocês vão, qualquer dia desses, provavelmente amanhã, depois achar essa imagem horrorosa aqui e lá. É, e clicando nela, vocês vão poder baixar a apresentação. No comecinho tem o endereço dos fontes da apresentação e fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem com ela. A licença é um pouquinho mais restritiva que isso, mas é só porque eu gosto de mostrar as contradições do direito autoral. Eu não vou reclamar se eu mudar. Valeu, gente. Muito obrigado. E tem alguém que fala, que parou de falar de liberdade porque as pessoas não entendem, aí fala de escravidão. É o McDonald que fala isso. Eu já vi o McDonald falando isso e eu achei muito pertinente. É, embora falar de escravidão no contexto de software é tão absurdo quanto falar de, sei lá, pedofilia, de drogas, né? Então eu concordo com ele, mas é uma coisa que a gente precisa fazer muito cuidado. Já a portabilidade não precisa desse cuidado. Então eu curti o termo, né? Eu não deixo de falar de liberdade, porque a liberdade é o bem valioso que eu estou promovendo. Mas portabilidade é um jeito fácil de introduzir e falar, sabe isso que a gente chama de portabilidade? Porque eu estou falando de liberdade, é a mesma coisa. disso.
O melhor é estudar o termo de cidadão que ele falou, se ele fosse ter em mente de se associar com algo de qual se fala eventualmente. Então, para nós, vamos escutar nós,
Sim, tem isso, exatamente. Então você bate no que quer que seja, né? Você gera uma reação de tadinho e de proteção. Isso é fato. E outra razão para estar apavorado de dar essa palestra. Mas enfim, sei lá, que bom que parece que deu certo. Por enquanto eu estou dando. Por enquanto eu estou dando.
Só que existem situações que não existe absolutamente nenhuma opção para isso. A única opção é um autodestrutivo. Só que em áreas extremamente técnicas, área de química, área médica.
Então vamos lá. O que você está propondo é que tem algumas áreas em que não existe software livre que resolve o problema. Então, o único jeito é usar o software privativo. Eu tenho duas linhas de pensamento que estão me ligando aqui pelo microfone. Eu vou mencionar as duas. O Stallman, ele fala, quando ele se deu conta, né, antes de iniciar o projeto GNU, ele percebeu que o mundo estava indo em uma direção, é o mundo indústria de software, estava indo em uma direção na qual ele não podia fazer parte. Ele não concordava no nível ético com aquilo, mas eu não posso fazer parte disso. Então, ele fala, eu tinha duas opções. Eu podia ir para a minha competente, era uma forma legítima de ganhar a vida, ou eu podia tentar fazer um sistema operacional livre. Né? Tá, isso é uma resposta. A outra resposta é um pouco na linha do que o Mad Dog fala de escravidão. Né? No tempo em que a escravidão era permitida por lei, não se entendia ainda o direito humano ou se negava a humanidade de algumas pessoas, né? Eram tratados como animais. E isso não justifica nada. Escravidão animal também é algo eticamente discutível. Mas vamos lá. Era permitido, mas tinha gente que lutava contra isso. Aí as pessoas falavam, pô, mas aí quem que vai empurrar o engenho, quem que vai carregar as coisas para lá e para cá, não tem outro jeito. Eu preciso disso. Entende?
Sim, eu concordo. Sabe o que é aquela coisa? Uma coisa é informadas mesmo. São pessoas que estão ligadas a coisas fontes, como o tal, o Metodog, que tem que ser desamarrado só pelo proprietário. Agora, para o médico, ele entende de alterar a ferramenta. A ferramenta que ele tem é aquela, não existe
nenhuma solução. O médico que usa essa ferramenta, que só existe ela e ele não consegue usar outra, ele não entende o problema. Né? Provavelmente ele nem entende o problema. Ele é a vítima da pedofilia. É o cara que começou a consumir drogas e não consegue parar. Então, se não existisse esse software, ele não ia falar, me lembrou um quadrinho. Assim, toda a família sentada na sala, no sofá, todos olhando para um vazio na parede, dizendo assim, a vida em família antes da televisão. Ninguém fala, pô, eu não consigo mais sobreviver porque ninguém fez esse software que eu preciso. Não existe isso.
É que o que pode acontecer é justamente tenha software, produtos proprietários que tornem justamente a atividade, no caso da medicina, ou mesmo vão ter uma outra parte de controle de tráfego aéreo, muito mais eficiente e livre de falhas. Coisa que anteriormente a ter, essa opção proprietária não existia.
Aí você pode escolher a droga, ou você pode escolher construir um remédio que não faça mal.
Ele quer
Não, assim, ninguém está dizendo.
Ele
você está falando. Deixa eu esclarecer uma coisa, que eu acho que talvez não esteja claro para você. Ninguém está dizendo, se você usar software privativo, você é mau. Você é um sacana, você está... Não é isso. É quem está abusando de você, quem está fazendo você de vítima, que é um sacana. Tá? Se você se junta, se você ajuda a gente a enfrentar esses monstros, tá? Que ótimo. Se você não ajudar, pô, que pena. Tá, mas ninguém vai jogar, ninguém devia jogar pedra em você, por você ser uma vítima. Tá errado. Então você não agride a vítima, você agride o agressor, se é o caso de agredir alguém. Tá.
Só nessa linha emocionalista, eu acho que se gostar do raciocínio, vamos fazer um raciocínio matemático, tá? Financeiro. Quanto você paga por licença de software X? Tá? Vou pegar o AutoCAD, que é um que vive falando que não tem talento. Vamos juntar um monte de gente que paga licença para o AutoCAD, vamos pagar alguém para produzir o mesmo nível que é software livre. E aí você acaba com o problema.
Exatamente. Vamos fazer um consórcio para resolver o problema. Vamos trabalhar cooperativamente para construir a solução, em vez de ficar todo mundo dependente alimentando o agressor.
A pessoa quer resolver o problema dela. Eu acho que essa é a questão da discussão. Ninguém para pensar, poxa, outras pessoas também têm o mesmo problema que eu.
Isso faz parte do controle que o agressor exerce sobre as vítimas. É, não conta para ninguém, viu?
Será que a gente tem ideia de quantas áreas de atendimento e ainda não tem software interno?
Tem um monte, existe. Sim, exatamente. Então, tem um ponto importante que eu quero mencionar, é a lista de projetos prioritários que a FSF mantém. Essas são projetos prioritários no sentido de que tem um monte de gente dependente dessas drogas aqui que a gente precisa oferecer uma alternativa livre. Tá. Então, um desses projetos é o livro de DWG, que precisava de uma ferramenta para decodificar os arquivos do AutoCAD que são em formato secreto. Aí o Juca, o Felipe Sanches e o Rodrigo Rodrigues de Franca se juntaram e falaram: vamos fazer e fizeram. Está lá hoje um projeto de novo, mantido por dois brasileiros e mais outras pessoas. Está resolvido o problema? Ainda não. Tem muito trabalho ainda para fazer. Mas que legal, a gente está dando passos nesse sentido. Agora, tem um monte de outros projetos que a gente nem sabe que são necessidades. E aí, o nosso esforço de educar, de plantar sementinha na cabeça das pessoas, fala, pô, tem algo errado, tem alguém te sacaneando? Não, trabalhem juntos. A gente tem muito hábito de falar, pô, o governo, por exemplo, tem que resolver esse problema para a gente. Eu não sei se o governo tem que resolver o problema para a gente. A gente pode, trabalhando junto, resolver o problema, sozinho. Ah, não precisa de alguém pegar na mãozinha para a gente, ó, vem aqui, pessoal, vamos resolver isso aqui. Não! Isso não é ser livre, né? Isso é ser dependente. Vamos ser livres, vamos resolver o problema. Vamos a gente trabalhando. Melhor essa. Ali. Oi.
Trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina e a gente é dependente do AutoCAD, ainda tem os cursos de mecânica e a parte de elétrica. Eu assisti em janeiro, na Campus, a palestra justo desses caras que estão desenvolvendo a biblioteca de livros da WG. Eu achei bem interessante, mas eles falaram a previsão para estar assim, tá pronta daqui a uns 2 anos.
Então
a gente não tem eles tão mais também.
Até lá. A situação é bem complicada. Eu não vou recomendar compre mais licenças. Tá, não vou. Eu acho que isso alimenta um monte. Agora, as licenças que vocês já compraram, se você continuar usando, você só vai estar fazendo mal para você mesmo. Tá, você não vai estar prejudicando ninguém. Você não está dando mais poder para o agressor. Tá, então, continua usando até aparecer a solução mínima. Né? Assim, ruim? Mas... O caminho da migração, tá? tem muita gente que. Tem gente que pratica o esporte de demonizar a FSF, de distorcer o que só uma fala, de distorcer o que vários ativistas de software livre falam. Mas a gente não fala, meu, você tem que jogar tudo fora agora e começar do zero. Não é por aí. A gente entende que migração é difícil, que existe inércia, que tem que ser muito bem planejada para não ser um tiro no pé. Então, né, continue, legal? Você está prestando atenção no que está acontecendo, continue prestando atenção. No momento em que aparecer uma solução livre, que seja suficientemente usável para vocês, comece a usar. Não precisa jogar outra fora no mesmo instante, mas pense em jogar fora tão cedo quanto possível. Onde o possível, que vai chover você. E claro, se puder ajudar no processo de desenvolvimento, legal. O Juca me falou agora há pouco que teve um aniversário, não sei se vocês falam, não sei, ele deu palestra aqui, ele e o Fernando, falando de uma universidade, eu não lembro de onde, se não era essa aqui mesmo, tinha 300 mil arquivos de DWG que eles queriam converter para SVG. Ah, que legal, poder mudar esses arquivos para vocês melhorarem o conversor que vocês estão desenvolvendo? Perguntaram para ele. Por favor, é uma baita contribuição isso para o projeto. Ah, e, claro que tem muitas outras formas de contribuir. Uma delas é usando o software, encorajando outros a usarem e a reportarem dificuldades, falar isso aqui não está legal, isso aqui. Né? Outra forma é falar, pô, quanto vocês gastam, quanto vocês costumavam gastar com licença? Agora vocês não estão mais comprando licença, então pega esse dinheiro que vocês iam gastar, né, o que vocês conseguirem guardar disso, e investe no desenvolvimento do projeto. Doa para a FSF que está puxando o desenvolvimento, ou doa direto para os desenvolvedores. Como for mais fácil de fazer, ou, enfim, ou contrata um desenvolvedor, não sei vocês, né? Contrata alguém para trabalhar com eles e fazer. Porque quanto mais cedo isso acontecer, mais rápido vocês vão poder jogar fora esse livrado, essa dependência.
É, a parte de óbvio, a gente já conseguiu migrar tudo.
Yes.
Funcionou bem. A nossa biblioteca, a gente conseguiu migrar tudo. Então,
você tem software para comprar de biblioteca?
Não.
Tá. Tinha alguém perguntando a você, né? Tá. Se você souber de algum, conta para ele e para mim também, por favor. Muito obrigado. As perguntas que faltaram aqui.